Olá, guardiões e guardiãs do meu Brasil. Aqui quem me fala é o Edson, representante da Vanguarda Brasileira de Teste, trazendo mais um episódio de história aqui no nosso podcast com o Solo Run, de um livro que o pessoal já vem pedindo há um certo tempo já, o livro do Mika Abram, ou Maika Abram, que é o livro que você ganha quando você coleta, né, os pinguins lá em Europa. E embora esse livro ele não tenha muitas revelações acerca de história, como vários outros que a gente tem aí no jogo, ele tem algumas particularidades bem interessantes que vale a pena mencionar, vale a pena a gente explicar, destrinchar e deixar tudo muito claro para que a gente faça algumas conexões com outras partes da história do Destiny. Fiquem agora com o livro Seu Amigo Mika Abram, capítulo 1, carta 1. Caro viajante, o meu nome é Mika. Eu tenho 10 anos e sou um humano. Você já deve saber da segunda parte, mas o papai disse que deve ter muita vida inteligente diferente de onde você veio. Então eu achei melhor ser claro. De onde você é, aliás? Eu sou de Marte. Só que agora eu e o pai estamos indo morar com o papai na nova colônia em Europa. O papai é chefe dos engenheiros quânticos da Braytech, então ele cria uns computadores super legais. Ele é tão bom que trabalha com o Clovis Bray em todos os projetos ultra secretos. Até projetou o passe do Rasputin. Tomara que ele me mostre o trabalho dele. Ele fazia isso direto em Marte. Pode ser uma boa oportunidade de aprendizado para você, dizia. Mas só se me prometer que não vai contar a ninguém. E eu nunca contei, mesmo com os meus amigos lá em casa me enchendo para falar do trabalho do papai. Na velha casa, claro. Logo, a Europa vai ser minha casa. E você vai ser o meu vizinho em Aiô. Queria que a gente pudesse passar por você no caminho, para eu te ver de perto. Mas ao caso, essa é a colônia. Precisa de suprimentos e meu pai precisa começar a trabalhar para já. Ele é psicólogo. Eu não entendo direito o que ele faz para Braytech. Ele só pergunta para as pessoas como elas estão várias vezes. Talvez precisem dele para treinar uma mente bélica igual a doutora Anna Bray. Só que em vez de linguagem, ele pode ensinar a IA a analisar os próprios sonhos. O pai sempre provoca o papai, dizendo que é bem mais difícil trabalhar com o cérebro humano do que com um disco rígido. Talvez o papai tenha botado ele num dos projetos para provar quem é que tem razão. Aliás, o que você tem? Um disco rígido ou um cérebro? Você é um IA feito Rasputin? Você já conversou com ele alguma vez? Desculpa se as perguntas forem intrometidas. Meu pai disse que eu sou mega curioso e que isso é positivo. Mas que eu preciso aprender quando parar de perguntar. Não é justo, porque ele me faz perguntas o tempo todo. Tipo agora, perguntou o que eu estou escrevendo. Então é melhor eu criptografar isso aqui rapidinho e partir. Eu escrevo mais depois. Seu amigo, Mika.
Bem, vamos a algumas observações aí sobre essa primeira carta do Mika, né? Ele escreve para o viajante, né? Endereça as cartas para o viajante. Ele tem 10 anos, é natural de Marte. E é um menino. Né? O nome do livro já sugere seu amigo, Mika Abram, que ele seja um menino. Vocês vão entender a importância de eu frisar que é um menino quando a gente chegar nos capítulos mais para frente e em alguns adendos que eu tenho para falar também quando a gente terminar de ler esse livro. É curioso notar que ele é filho de um casal de pais homossexuais. Né? É um pai e um papai, como ele chama. O pai é psicólogo e o papai é um engenheiro que trabalha na fábrica lá, né, em Ocaso, com o Clovis Bray. Capítulo 2. Carta 2. Caro viajante, finalmente pousamos em Europa. Antes de sair da nave, a gente recebeu trajes de neve oficiais da Braytech para usar sempre que for sair. Os trajes são grandões e é difícil andar neles. Mas o papai me contou que tem um revestimento bem grosso dentro para proteger dos íons ruins que vêm do espaço aqui perto. E também ajuda a manter a gente quentinho. Sabia que de noite pode chegar a fazer 140 Kelvin de frio? Por que será que Clovis Bray quis construir o Ocaso aqui quando você está terraformando a Io aqui do lado? Mesmo que você ainda não tenha terminado, deve ficar bem melhor. Mas enfim, que bom que a gente veio. Eu fiquei tão feliz de rever o papai que até quase chorei. Mas não cheguei a chorar. Uma vez, no caminho, até me esqueci do rosto dele. Não importava o quanto eu tentasse. Não dava para enxergar o rosto na minha mente. Foi horrível. Ele deixou uma barba crescer. Então ficou meio diferente. Eu gosto, mas o pai disse que é como beijar um urso polar. O papai disse que o pai vai deixar uma barba crescer também, quando perceber como aquece bem o rosto. Logo você vai ter dois pais ursos polares, Mika. Mas por enquanto eu só tenho um pinguim, de brinquedo, não de verdade. Eu acho que estou velho demais para certos brinquedos, mas o papai disse que é um presente do Clovis Bray. Uma lembrança para suas futuras aventuras árticas. E ainda veio com um mini traje de frio com um escudo de íons, com o que eu tenho que usar. Ele tem um visual bem bacana, então acho que eu vou ficar com ele. Você conhece ursos polares e pinguins? Antes de você chegar, eles viviam nos dois polos da Terra, que tinham climas bem parecidos com o de Europa. Mas a nossa tecnologia era tão ineficiente que envenenou o ar da Terra e matou várias espécies de plantas e de animais. Foi tipo o contrário de terraformar. Eu vou batizar o pinguim de Mihailova, em homenagem à aeronauta cientista de Ares 1. Você se lembra de conhecer ela, Hardy e Kial? Consegue ver os rostos deles na sua mente? Já faz um bom tempo, muito antes de eu nascer. Mas você está aqui já faz tanto tempo que um ano humano deve ser tipo um minuto para você. Se for verdade, então espere me ver. Só que crescido e com uma barba. Em I.O., no segundo depois que receber esta carta. Ainda não sei bem como eu vou mandar as cartas. Talvez me deixem usar um satélite bélico. Eu sei que eles servem para eliminar ameaças graves e coisa e tal, mas quantas dessas será que tem? A gente vive numa era dourada. Seu amigo, Mika. Só reforçando o fato de realmente ser um menino, é quando ele fala que vai encontrar o viajante, né, lá no final do, perto do final da carta, dessa carta 2, quando ele fala que vai encontrar o viajante já crescido e com barba. E aqui a gente tem as primeiras menções aos pinguins que a gente encontra, né, por Europa. Esse pinguim que era um presente de Clovis Bray para as crianças que chegavam em Ocaso. Mika até reclama, né, nas entrelinhas de que ele tá muito velho para brincar com o pinguim de brinquedo e tal. Mas ele resolve ficar e batiza ele com o nome de Mihailova, né, que era uma das tripulantes da nave Ares 1, que aparece na abertura do Destiny 1 lá, né, daquele esquadrão de três que encontra com o viajante em Marte. Capítulo 3, Carta 3. Caro viajante, já faz uma semana que a gente chegou e até agora achei o caso bem chata. Com a neve e os perigos dos íons ruins no ar, a colônia quase toda fica aglomerada num só prédio subterrâneo. Os únicos que podem sair sem permissão especial são o pessoal da manutenção e os Exos. Ah é? Nem acredito que ainda não falei dos Exos. Eles conseguiram. O Clovis Bray, o papai e todos os cientistas da Braytech criaram IAs ambulantes, falantes em forma de gente. Eu até cheguei a ver um quando o papai fez um tour da colônia com a gente. Era tão maneiro e brilhante. Tinha umas luzes cintilantes no lugar dos olhos. Eu queria falar com ele, mas o pai disse que não dava para garantir que eu não ia fazer perguntas demais. Então ele foi sozinho. O papai disse que é por isso que o pai veio para cá, para falar com os Exos e analisar a humaneza deles. Ele também disse que acha que dá para confiar em mim, que sabe que eu consigo segurar a empolgação. Tem gente que tem medo dos Exos. Não dá para entender. Como é que não dá para ficar maravilhado? O papai riu quando eu comentei isso. Você é que nem eu, sempre em busca do novo e do interessante. Nós nos esquecemos de temer o desconhecido. Mas ele logo parou de rir e ficou sério. Às vezes isso pode nos meter em enrascadas. É por isso que temos gente como o seu pai para equilibrar. Foi aí que o pai voltou, parecendo meio preocupado. Ele não podia dizer nada por causa do sigilo entre médico e paciente. Bem irritante. É o que ele sempre diz. Só que dessa vez nem fez sentido, porque eles não são pacientes de verdade. Antes que eu pudesse comentar, o papai me perguntou se eu queria ver como é dentro da fábrica. E eu queria, lógico. Então fomos até a doca de carga para dar uma olhada. Eu não consegui ver muita coisa, mas era bem maneiro. É para tudo isso ser segredo. Mas acho que não tem problema te contar. É por sua causa que a gente pode fazer isso tudo, afinal. Seu amigo, Mika. Complementando a informação que a gente recebeu na primeira carta, né, sobre o pai ser psicólogo, ele foi para analisar os Exos, né? Analisar o grau de humanidade presente nos Exos convertidos, né, por Clovis e sua pesquisa. Então já mostra que eles estavam meio que estudando como é que a mente ficava depois da transferência para um corpo Exo. E o Mika fica maravilhado, né, com os Exos e até se pergunta, poxa, como é que a pessoa pode ter medo de algo tão maravilhoso, né? Um avanço tecnológico tão incrível. Pena que ele não sabia o que havia por trás de tudo isso, né? Orquestrado pelo maldoso e cruel Clovis Bray. Capítulo 4. Carta 4. Caro viajante, nem acredito que só faz um mês que a gente veio. É muito chato ficar dentro desse complexo o dia todo. Cada dia é igual. Pai me acorda e faz café da manhã, então sai para ir para a fábrica de Exo com o papai. Por sorte, eu tenho Mihailova, a pinguim, para me fazer companhia enquanto eu ando por toda a estrutura para chegar à escola do outro lado. Não é bem uma escola de verdade. Está mais para sala de aula. Só tem 50 crianças, então eles nos meteram todos numa sala só com dois professores. Foi assim que eu descobri que todo mundo ganhou um pinguim de brinquedo também. Eu me senti meio besta por ter pensado que tinha sido o único. Mas também é meio besta do Clovis Bray achar que bebês e crianças mais crescidas todas gostam do mesmo tipo de brinquedo. Algumas das mais velhas jogaram as delas direto na reciclagem, mas eu consegui resgatar uma. Acho que vou chamar essa de Calumet, que é o nome da aeronauta que você não pôde conhecer porque ela morreu no caminho para Marte. É isso que me dá mais medo. Não os sexos ou o que eu não entendo, mas morrer logo antes de uma nova descoberta. Trabalhar tanto para chegar a uma novidade, e aí pá, um acidente idiota acaba comigo e com o resto dos mais 290 anos. Eu li que antes da Era Dourada as pessoas só viviam até os 100 anos, e isso se tivessem sorte. E que a essa altura já estavam tão doentes que mal conseguiam sair da cama. Que bom que você apareceu. Quanto tempo será que os Exos vão conseguir viver? Deve ser para sempre, né? Desde que se cuidem direitinho, mas, bem, acho que uma hora os discos rígidos iam acabar apagados por raios cósmicos. O papai disse que isso deve demorar milhares de anos. Sobra bastante tempo para fazer backup. Ontem à noite eu sonhei que era um Exo. Eu estava no meio de um lago congelado, na calada da noite. Sem traje de neve, mas sem sentir frio nem. O céu estava todo preto, exceto por uma lua brilhante ao longe. Bem quando eu olhei para cima para saber o que fazer em seguida, o pai me acordou. Na hora eu fiquei bravo, mas ele me lembrou de que sonhos são mensagens das profundezas da nossa mente. Até entendermos a mensagem, o sonho se repete. Então, tomara que eu termine ele hoje. Seu amigo, Mika. Bom, nesse capítulo, Mika começa a reclamar da rotina dele, né? A mesma coisa todos os dias, já por um mês. E ele tá chateado, aborrecido. E aí ele comenta sobre a visita à escola, né, que não é bem uma escola, é uma sala de aula com 50 crianças e dois professores. E aí ele encontra o segundo pinguim. E ele toma posse, já que jogaram fora, ele toma posse e batiza o pinguim com o nome de Calumet. Calumet é uma referência à tripulante da Ares 1, chamada Yves Calumet, que morreu um dia antes do lançamento devido a um acidente, assim, um acidente entre aspas, né, causado por eletricidade, uma escada molhada e aqueles sistemas de anti-incêndio que jogam água, né, no local quando acontece algum tipo de incêndio. E eu falei acidente entre aspas porque tudo indica que esse acidente foi causado pela Mihailova, porque a Calumet estava fazendo perguntas sobre a verdadeira natureza de alguns códigos que ela encontrou em uma IA chamada apenas de R. A gente, juntando as peças, entende que R era Rasputin. E Mihailova não queria divulgar os códigos nem explicar muita coisa a Calumet sobre o Rasputin. Porque o Rasputin tinha a diretiva de assumir o controle da missão caso acontecesse alguma coisa ou se eles assim o concedessem. E isso era de conhecimento restrito. Ela não queria passar esse conhecimento para Calumet e não queria que isso vazasse para ninguém. E aí cogita-se realmente, pela sequência dos fatos narrados, que a Mihailova, ela intencionalmente causou a morte da Calumet para que ela não fizesse mais perguntas nem levasse isso para o resto da tripulação. Ela era a única a saber, uma correçãozinha, né? A Mihailova era a única a saber disso. E ela não queria que a Calumet levasse nem para o Hardy, nem para Kial. Então ela fez aí forjou esse acidente e todo mundo acreditou realmente que era um acidente, mas lendo nas entrelinhas a gente compreende que teve algo de criminoso sim nesse acidente que levou a vida da Calumet. E aí nesse capítulo aqui começam os sonhos estranhos do Mika. Ele começa a sonhar que é um Exo, que está tentando alcançar uma lua num céu escuro e tal. E esse sonho ele vai perdurar até o final do livro. Capítulo 5. Carta 5. Caro viajante, Hoje foi o dia mais interessante que eu tive aqui em Okazu. Na escola, fomos dar um passeio lá fora para aprender sobre o clima de Europa. Pelo menos foi o que os professores disseram. Eu aposto que estão tão de saco cheio de ficar presos aqui dentro quanto a gente. Enquanto a gente vestia os trajes de proteção, os professores passaram um sermão, falando para todo mundo ficar bem à vista e acompanhado. Só que lógico que quando a gente saiu, todo mundo começou a correr em várias direções. Foi aí que eu decidi que eu queria aprender coisas mais úteis com o papai e o pai na fábrica de Exo. E eu não quebrei as regras. A fábrica ficava bem à vista e eu tinha duas acompanhantes, Mihailova e Kalume. Eu sabia que não dava para entrar pela porta da frente sem uma identificação. Então eu fui pela lateral, para a doca, onde eu vi dois Exos descarregando algumas caixas. Eles pareciam já ter quase terminado, então eu me escondi para esperar eles saírem. Em vez disso, ouvi um deles se sentar. Eu vou fazer um intervalo. Com necessidade ou não, era nessa hora que a gente almoçava. Eu me recuso a trabalhar no horário de almoço. E o outro disse: eu sinto falta do almoço. Eu sinto falta de ficar com fome. Então o primeiro respondeu em um tom bem esquisito: então, você diria que está com fome de fome? Aí eles riram bastante. Quando finalmente pararam, o segundo Exo falou: o que você falou para o psicólogo, afinal? Você falou do sussurro? Foi aí que eu quis sair. Eu não gostei de ouvir eles tirando sarro do pai. Além disso, aquele jeito de falar de comida e sonhos me deixou meio mal. Tão mal que eu devo ter feito um barulho, porque eu ouvi: o que foi isso? Então eu saí correndo. Eu ouvi gritos atrás de mim, passos se aproximando, um som de estouro e um chiado logo acima da minha cabeça. Então, duas mãos geladas e duras me pegaram. Foi aí que eu encarei direto aqueles olhos brilhantes e bem azuis. Olha o Mika passando apuro aí na mão dos Exos. Engraçado que esses Exos, eles comentam das novas naturezas deles, né? De sentir fome, não sentir fome mais e parar no horário de almoço, quando era uma coisa que eles faziam quando eram humanos. E o outro: não, eu parava na hora do almoço, por que eu não vou parar agora só porque eu sou um Exo? Mas eu sinto falta de comer, sinto falta de sentir fome e tal. E aí entra na parte que um deles pergunta se ele comentou com o psicólogo sobre o sussurro, né? Aquele sussurro que todos os Exos escutam, que acredito eu derivar do controle de claridade, né? Um fato curioso é que se você ficar perto da estátua do controle de claridade na cripta da Pedra Profunda, você consegue escutar sussurros saindo da estátua. Você ficar bem perto dela, você escuta uns ruídos muito semelhantes a sussurros mesmo. Capítulo 6, Carta 6. Desculpa não ter terminado a carta ontem à noite. Tive que parar pra janta. O pai anda bem rigoroso quanto a isso ultimamente. Uma noite dessas, achei que ele fosse ficar com o cérebro derretido quando o papai se atrasou. Enfim, os Exos me pegaram bem rápido. Um deles me levantou até a gente ficar olho no olho e... bem, agora eu entendo porque as pessoas têm medo. Digo, eu tava com mais medo de acabar encrencado do que todo o resto. Mas olhar naqueles olhos foi... sinistro. Quase como se estivesse num lugar tão escuro que não dá para enxergar as próprias mãos. Apesar de você conseguir sentir elas lá, eu não conseguia afastar o olhar, mesmo quando ouvi o outro perguntando o que deveriam fazer comigo. Acho que seria mais fácil se eu só desaparecesse. Aí, de repente, os olhos dele escureceram e eu caí no chão. Logo no instante seguinte, ele desabou numa pilha de metal faiscante do meu lado. Acho que devo ter começado a correr de novo. A próxima coisa que me lembro era de estar de volta na sala de aula vazia, segurando Mihailova e Kalume e olhando para os pinguins que ficaram para trás. Alguns deles estavam no chão. Por algum motivo, eu fiquei bravo. Talvez eu esteja velho demais para certos brinquedos, mas pelo menos eu tomo conta dos meus. Então eu peguei os que pareciam solitários e fui correndo para casa, do outro lado do complexo, para esconder todos debaixo da cama. Aí eu voltei para encontrar a turma, bem quando os professores estavam fazendo a contagem dos alunos. Ninguém nem tinha percebido que eu havia sumido, o que indica que não sabiam quem tinha pegado os pinguins. Então eu agora tenho 9. Mihailova, Kalume, Hardy, Kial, Clovis, Willa, Alton, Elsie e Ana. Seu amigo, Mika. E aí o Mika dá a continuidade, né? A carta que ele parou pela metade, quando ele foi agarrado pelo Exo. E aparentemente alguém ou alguma coisa, né, desativou o Exo antes que ele pudesse fazer qualquer coisa com o Mika, né? Ele estava preso pelo Exo, né? O Exo ergue até a altura dos olhos, só que alguma coisa, ou alguém, né, provavelmente, desativou o Exo antes que o pior acontecesse. E aí ele sai correndo, volta para a sala de aula dele e encontra os pinguins todos jogados no chão e tal. E ele fica com raiva, porque as crianças não cuidam dos brinquedos, e leva pinguins para casa. Ele já tinha dois, né, que era a Mihailova e a Kalume. E aí ele pega mais sete e batiza de Hard, Kial, Clovis, Willa, Alton, Elsie e Ana. Então é interessante os nomes que ele escolhe, né, para colocar, porque muito provavelmente eram os nomes que ele escutava dos diálogos entre o pai e o papai, juntamente, claro, com os três que fizeram parte da missão da Ares 1, e a Kalume, que também fazia parte dessa missão, mas faleceu antes de poder ir com os outros três. Capítulo 7, Carta 7. Caro viajante, já faz tanto tempo que eu não falo com você que até tive que reler a minha última carta para me lembrar do que eu escrevi. A gente já está aqui faz 3 meses. Todo mundo anda cansado. Até o pai. Ele fica tão ocupado com os pacientes que até cancelou os jantares em família. Eu agora preparo meu próprio café da manhã. Só que às vezes acordo tão tarde que eu nem como. Lembra daquele sonho que eu contei? Eu ainda não entendi aquela mensagem e ando sonhando com a mesma coisa toda a noite. Sempre começa do mesmo jeito. Eu sou um Exo, no meio de um lago congelado, debaixo de um céu preto com uma lua branca. Por algum motivo eu começo a pular, para cima e para baixo, várias vezes. Toda vez eu chego um pouco mais para cima e pouso com um pouco mais de força. Às vezes eu fico com medo de o gelo quebrar, mas aí eu ouço um sussurro, dizendo que vai ficar tudo bem, mesmo se ele quebrar. Eu não vou deixar você morrer antes da parte boa. Conforme eu pulo, o sussurro encoraja. Mais alto, mais alto. Ou então, mais perto, mais perto. Talvez seja os dois. Ontem à noite, cheguei tão alto que quase deixei a atmosfera. De lá, eu pude ver que a lua era você, pairando sobre a Io. Eu cheguei a me livrar da gravidade e voar até você. Mas então, uma voz diferente gritou. Você está sendo tão egoísta. E foi aí que eu acordei. E ouvi o pai e o papai brigando. Bem, aqui as coisas começam a se complicar um pouco para o pequeno Mika. O pai começa a ficar sobrecarregado, né, com as análises psicológicas dos Exos. E isso começa a refletir no relacionamento familiar. E aí o Mika continua com aquele sonho, né, recorrente dele ser um Exo em cima de um lago gelado, com um céu negro e uma lua branca. E nesse sonho, nesse capítulo especificamente, ele salta tão alto que ele sai da atmosfera e consegue enxergar que essa lua é o viajante. Aí tem uns sussurros incentivando ele a saltar mais alto, mais alto, mais perto, mais perto. E ele continua até que ele é despertado por uma frase à noite, né? Ele está dormindo, estava sonhando. E aí ele escuta uma frase, né? Você está sendo tão egoísta, né? Frase dita ou pelo pai ou pelo papai dele. Eles estavam discutindo. E aí é que eles começam a se desentender por conta dos objetivos de cada um nessa lua gelada. Capítulo 8, Carta 8. Eu acordei do meu sonho dos saltos e ouvi o papai gritando. Você é tão egoísta! E o pai falando para ele abaixar o tom. Mesmo sussurrando, ainda ouvi o pai dizer que não era egoísta. O projeto simplesmente era perigoso demais. E inútil ainda por cima. Se o Clovis quiser soldados funcionais e estáveis, não devia fazer eles passarem por um trauma para começo de conversa. O papai disse que a ideia não era evitar trauma, mas preparar para ele. Que devíamos conseguir nos proteger sem depender de você, viajante. Que algo mais poderoso poderia aparecer ou que você poderia se voltar contra a gente. O que me deixou mal de novo. O papai sempre me falou de quanta coisa você deu para a gente. Sempre comentou como a gente devia devolver o favor aprendendo, explorando e ampliando a Era Dourada em mais milhares de anos. Mas agora ele dizia... Pode me poupar da aula de ética e me diz. Se você soubesse que a humanidade pode acabar extinta nos próximos 50 anos, não faria tudo e qualquer coisa para salvar a gente, para salvar o nosso filho? Ficou tudo bem quieto nessa hora. Passou tanto tempo que eu quase voltei para a cama. Mas aí eu ouvi o papai de novo.
Essa história de RDE é difícil, mas eu acho que os humanismos que você sugeriu são a solução. Na verdade, eu apostaria a minha vida nisso. O pai disse que era isso que deixava ele preocupado. Eu te amo, mas esqueça a segurança dos próximos 50 anos. Mika precisa de segurança aqui e agora. Ele disse que alguns dos colonos iam voltar para casa na próxima nave de suprimentos. Ele esperava que o papai pudesse ir com a gente. Foi aí que o papai começou a chorar. Eu voltei para a cama e empilhei todos os pinguins em cima da minha cabeça para abafar tudo. Não funcionou, porque eu comecei a chorar também. O que vai acontecer, Mika?
É, aí as coisas começam a ficar meio ruins, né? Eles começam a discutir, né, o pai e o papai, sobre o método de Clovis em relação aos Exos, né? Causar um trauma para preparar eles para o trauma, que é extremamente absurdo. É uma tática extremamente horrível, né? Extremista é a palavra do Clovis, né? E o desejo mesmo era fazer com que os Exos nos tornassem independentes do viajante, né? Que eles fossem nossos protetores, no caso de uma força mais poderosa, ou do próprio viajante se voltar contra nós. E aí, no meio da discussão, em dado momento, o papai cita a RDE, que é a rejeição dissociativa da exomente. A gente aprendeu um pouco sobre a RDE na mente bélica, naqueles terminais que tinha no setor perdido em Braytech Future Escape, né? Era o setor perdido de cima, lá de Marte. Infelizmente a gente não tem mais acesso hoje, mas esse texto está no Star Collective, você pode ler lá em inglês. Mas basicamente a RDE era uma doença de desordem cognitiva que ocorria nos Exos, que eventualmente causava a morte deles, porque o corpo rejeitava a mente rejeitava o corpo. E aí o papai continua dizendo que a solução para isso pode ser os humanismos descobertos pelo pai, né? Sugeridos pelo pai, na verdade, em você tratar o Exo como um humano, para que a mente aceite o corpo aceite a mente, de forma mais rápida e menos dolorosa. E isso então já era um problema, né? O corpo, a rejeição, né? A RDE já devia ser um problema que estava ocorrendo naquele momento, por isso que foi chamado um especialista, um psicólogo, para resolver esse problema da RDE. E eles não estavam muito longe da verdade, não, porque a solução realmente foi essa, né? Apostar no humanismo, em tratar um humano no corpo de um Exo como um humano num corpo normal, com necessidades básicas normais, ir ao banheiro, se alimentar, dormir, beber, descansar, para que a mente se acostume com aquele corpo. E aí o Clovis depois passou a utilizar os humanismos junto com a reinicialização para prevenir a RDE nos Exos. E assim, não fica muito explícito, mas eu entendi dessa forma, eu posso estar errado no meu julgamento, na minha interpretação, mas dá a entender para mim, nas entrelinhas, que o pai queria utilizar o projeto Exo no Mika e talvez até neles dois também, né? No pai e no papai, para ter essa segurança que ele está falando aí. Esqueça os 50 anos, a gente precisa de segurança agora e tal, e proteger nosso filho, e focando nessa questão dos humanismos para que os Exos começassem a dar certo sem problemas. Para mim, passa a ideia de que ele estava realmente querendo utilizar o projeto Exo no filho e no companheiro, e nele também, muito provavelmente. Aí o pai aparentava ser contra, né? O papai era a favor e o pai parecia ser contra utilizar isso, porque ele ainda não tinha certeza se os humanismos iam funcionar, o projeto ainda não estava completo, tinha esses problemas aí rolando ainda, RDE, reinicialização, e ele tinha medo, provavelmente, né? E aí, no fim da discussão, o pai menciona que ia ter um próximo transporte de suprimentos e queria ir embora com o filho e com o papai, né, o companheiro. Queria voltar para Marte, não queria mais ficar ali. E aí o papai chora. E isso, para mim, indica que ele não concorda com isso e que ele não vai embora. E é por isso que ele está chorando. Então, a família começa a se quebrar aí, né, nesse ponto. Os problemas em relação aos Exos e tal, e a sobrecarga de trabalho, diferenças de opiniões, começa a fragmentar essa estrutura familiar. E indiretamente eu boto a culpa no Clovis, né? Porque, meu Deus do céu, onde Clovis toca fica podre, né? É incrível. E o Mika, coitado, só pode chorar, né? Abraçado com seus pinguins, sem saber o que esperar do seu futuro com seus dois pais. Capítulo 9. Carta 9. Caro viajante,
Esta vai ser a minha última carta para você. Talvez você nem receba nenhuma delas mesmo. Mesmo se agora eu soubesse como, não sei se chegaria a enviar. Não sei muita coisa agora. O dia seguinte foi bem normal. O papai fez café da manhã e me levou para a escola, coisa que ele nunca tinha feito antes. Acho que tinha medo de que eu tivesse ouvido a briga, porque pediu desculpas por trabalhar tanto. Então me perguntou se eu gostava daqui. Eu não sabia bem o que dizer, então disse que sim, mas que sentia falta de Marte. Acho que isso deixou ele triste mesmo assim, porque pediu desculpas e disse que passaria menos tempo trabalhando. O pai anda trabalhando ainda mais. No começo, eu pensei que fosse porque ele poderia ter mudado de ideia quanto a ir embora. Mas agora já faz uma semana que eu não vejo ele. E eu estou com uma dor tremenda na barriga. O que parou foi o sonho. Anteontem, eu até que enfim me livrei da gravidade de Europa. Ao pairar até você, o sussurro me seguiu. Tem certeza de que sabe o que acha que sabe? Eu acordei antes que pudesse chegar perto de você. E ontem à noite eu não consegui sonhar nada. Então eu devo ter entendido a mensagem. Mas só consigo pensar nessas palavras. Tem certeza de que sabe o que acha que sabe? Hoje cedo, papai me contou que o pai anda dormindo na fábrica, porque anda ocupadíssimo. Mas que logo ele deve conseguir uma folga. E aí vamos passar o dia todos juntos em família. Não sei bem, mas acho que ele está mentindo. Amanhã a nave de suprimentos vai partir para Marte. E eu quero ir. Então eu preparei a mala. Assim que o papai for dormir, eu vou vestir o traje de proteção e sair para buscar o pai. Não me importa se eu topar com um exército de Exos. Talvez eu leve minha Hailova fora da mala e carregue ela na mão. Para ter mais um apoio. É besteira, mas eu não sei mais o que fazer. Adeus, Mika.
Bom, muitas coisas, né, para esse último capítulo. E a gente começa percebendo que quem ficou em casa agora foi o papai, né? Tomando conta do Mika. E o pai não volta mais para casa, tá dormindo no trabalho. E aparentemente desistiu de ir embora, talvez até pela negação do outro, né? Do companheiro, e de não querer ir embora. E ele acabou mudando de opinião. Ou foi forçado a isso, né? Para não ir embora sozinho. Talvez ele tenha jogado aquela velha cartada de você pode ir, mas o Mika fica comigo. Meio que usou a criança como escudo. E aí o pai foi meio que forçado a ficar, né? E a gente vê no texto também que o Mika, ele tem dores na barriga. Ele fala que são dores fortes. Não fica muito claro se ele tem alguma condição clínica, doença, incurável, não sei. Isso poderia, inclusive, ser um dos motivos pelo qual o papai gostaria de convertê-lo em Exo. Mas, de novo, não tem nenhum trecho, né, nesse livro que fale que ele tem algum tipo de doença, de alguma situação, alguma condição clínica que possa levar ele à morte ou a ficar em um estado muito grave. Ele menciona uma dor de barriga forte, é isso que ele menciona apenas. E aí o sonho do Mika chega a um fim, né? Ele consegue chegar nos finalmente do sonho dele. Ele consegue pular tão alto que se livra da gravidade de Europa e consegue chegar até o viajante em Aiô. O sussurro segue ele e fala para ele: tem certeza de que sabe o que acha que sabe? O sonho acaba. E ele não consegue sonhar mais nada em relação a isso. Então, pelo entendimento que ele possuía através do pai dele, ele recebeu todas as mensagens e agora cabia a ele a interpretar o que isso significava. É engraçado porque eu não consigo parar de pensar nesse sussurro como sendo a treva, né? O controle de claridade. Porque ele levanta muito a bola do viajante, né? O Mika, acho o viajante maravilhoso, criou todas as coisas maravilhosas da tecnologia que eles utilizam nessa época que eles estão vivendo. E quando o sussurro questiona, tem certeza que sabe o que acha que sabe? É como se ele tivesse assim: que tal você começar a duvidar daquilo que você tem certeza? Porque você não sabe de tudo. Que é a proposta que a treva nos faz, né? Tipo, ó, não é por aí não. Eu tô mostrando a você a salvação. Não sou seu amigo, nem sou seu inimigo. Pra mim soou muito como se fosse algo que a treva diria pra se comunicar com alguém. Não sei o que de especial existe no Mika para que a treva tenha o interesse de se comunicar com ele. Mas alguns detalhes sobre esse nome Mika na história do Destiny podem até fazer sentido quando a gente juntar as peças mais para frente. E aí, no fim desse capítulo, ele não acredita mais no que o papai dele fala de ser uma família feliz de novo, de fazer coisas juntos. Ele acha que é tudo mentira, E ele planeja ir embora no transporte de suprimentos com o pai para Marte, que era o desejo dele. Né? Ele prepara uma mala e vai sair escondido quando o papai for dormir. Ele tem essa intenção de fugir mesmo com o pai, se encontrar com o pai na fábrica. Ele leva a Mihailova, né, o primeiro pinguim que ele ganhou, fora da mala para usar ela como apoio, já que tem neve, muito terreno irregular talvez. E sem se importar se ele ia encontrar um exército de Exos no caminho, guardas, etc e tal. Eu acho que aqui é um ponto, já que a gente não tem mais textos além disso, onde a gente pode especular que o Mika ou ele ficou numa condição clínica muito grave depois de tentar fugir, ou que ele morreu, né, ficou próximo à morte, alguma coisa assim, e foi convertido num Exo. Por que eu falo isso? Porque existem referências na história de Destiny em outras peças de equipamento, nave, exótico, essas coisas, que citam um Exo chamado Mika 10. É, o livro, né, seu amigo Mika Abram, acabou, não tem mais nada. Acaba nesse momento em que ele planeja a fuga com o pai, né, arruma a mala para fugir quando o papai dele fosse dormir. Mas esses outros trechos que eu falei para vocês, de outras passagens falando de uma guardiã, né, fêmea, exo-fêmea, chamada Mika 10. Eu acho muita coincidência ser o mesmo nome, ser um exo, né, dada a natureza do trabalho dos dois pais, do Mika, né, um era psicólogo de exos e o outro trabalhava diretamente no projeto, na fábrica de exos. Eu acho muita coincidência para ser duas pessoas diferentes com o mesmo nome. E isso levanta uma questão interessante, né? Porque a Mika 10 é uma fêmea. E o Mika humano era menino. Então a gente tem aí eu não sei nem o termo. É um exo transgênero. Eu não sei se a palavra é essa. Quem souber pode até mandar uma mensagem para mim aí depois, quem estiver escutando, para me educar nisso, que os termos são tantos termos que eu não acompanho, né, a velocidade da quantidade de termos que existem e aparecem. Mas ele era menino, né, humano menino, e se tornou exo mulher. Então, acompanhando esse nome no lore do Dash, tudo leva a crer que Mika realmente se tornou uma exo feminina. E tem registros, né, dessa guardiã chamada Mika 10. Ela está até naquele livro Histórias de Fantasmas. Ela tem um apelido de protetora de fantasmas, cuidadora de fantasmas ou mãe dos fantasmas. E ela trabalhava guiando fantasmas sem guardiões na velha Rússia até que eles encontrassem seus guardiões. Ela protegia fileiras de fantasmas enquanto levava os ditos fantasmas em busca de seus guardiões. Inclusive tem uma passagem que ela até comenta sobre a cripta da Pedra Profunda e que ela acreditava que a cripta era na Terra. Ela não tinha memória de onde era a cripta, ela achava que a cripta era na Terra. E ela fala também sobre o sussurro, sobre os sonhos. Então, para mim, é muita coincidência se forem duas pessoas diferentes. Eu acredito que o destino do pequeno Mika foi se tornar uma exo chamada Mika e posteriormente se tornar uma guardiã chamada Mika 10, né? Foi reinicializado 10 vezes. Nossa, eu acabei esquecendo aqui, rapaz, eu anotei e vacilei aqui, esqueci mesmo. A bota da incursão Cripta da Pedra Profunda confirma que Mika 10 e Mika Abram são a mesma pessoa. Eu aqui viajando. Não, é muita coincidência. Não, não é coincidência não, é confirmado mesmo. Tá aqui, meu Deus, eu anotei isso. Tô até com vergonha. A bota, ela diz o seguinte, eu tenho um trecho dessa bota, é a bota de Titã, do set da Cripta da Pedra Profunda, que diz assim, ó, um trecho que tem lá, falando sobre a Mika 10, que diz assim, ó, ela já sonhou com a cripta milhares de vezes. Lutou milhares de batalhas no Campo Dourado abaixo da Torre Negra. E a cada 50º sonho, em pleno caos, um velho repousa uma mão paternal no ombro dela e diz: você só precisa se aclimatar. Aqui faz mais frio do que em Marte. Isso já é uma referência direta ao passado de Mika, quando ele era uma criança e vivia em Marte, né? Continuando. A cada centésima vez, ela entra na torre e encontra um outro homem sentado numa poltrona escrevendo num caderno. Sonhos são mensagens do seu inconsciente. Ele a relembra. Enquanto você não decifrar a mensagem, o sonho se repetirá. Essas frases foram ditas a ele, quando ainda era um menino humano, pelo pai, que era psicólogo, né? Explicando os sonhos para ele. Então, isso realmente confirma que Mika, Abram e Mika 10 são a mesma pessoa. Menino humano tornou-se uma exo-fêmea. Peço desculpas aí por ter deixado isso passar, porque eu anotei tanta coisa aqui que eu acabei meio que me perdendo um pouco, mas é isso, tá? Confirmado mesmo que temos o caso aí de transgênero, né? Acho que a palavra é essa, até comentei no começo do podcast, me corrijam aí se eu estiver errado, mas é confirmado mesmo que o menino humano tornou-se uma exo-fêmea. Essa é a história do pequeno Mika Abram, que nasceu como humano, uma colônia de Marte, provavelmente, como ele cita no primeiro capítulo, foi morar em Europa e o seu destino foi se tornar uma guardiã exo a serviço da última cidade e do viajante. E é isso. Esse foi o Solo Run dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você quer que eu fale sobre outros assuntos relacionados a Destiny aqui, outras nuances da história, dos personagens, ou até do que ainda está por vir, me manda uma mensagem, deixa o teu registro nas minhas redes sociais e eu vou tentar fazer o melhor possível para cobrir aí aquilo que você deseja ouvir, deseja saber mais. Muito obrigado a você que escutou até agora. Só o fato de você escutar esse podcast, você já me ajuda a produzir mais podcasts e a produzir mais conteúdo de Destiny para a comunidade brasileira. Eu encerro por aqui, desejando o melhor a todos vocês. Sejam justos e excelentes uns com os outros, sempre.